Caro presidente Paim, colegas senadores, senadoras, todos que me acompanham na rádio, TV Senado, eu queria, antes de mais nada, presidente, dizer que Vossa Excelência foi muito feliz de trazer esse tema para cá. No fim de semana foi o Dia da Criança, eu participei no meu estado, inclusive fiz uma postagem, senadora Ana Amélia, depois eu gostaria que Vossa Excelência pudesse dar uma olhadinha no meu Facebook. E foram mais de 900 pessoas diferentes que curtiram e mais de 100 comentaram. Rodrigo, senador Rodrigo Hollenberg, todos, boa parte, comentando o meu penteado na postagem, que eu tirei uma fotografia minha atual e pus uma foto minha criança, senador Paim. Só que todos descobriram que aquele corte do Ronaldo, aquele topete do Cebolinha que ele usou na Copa, não era original do Ronaldo Fenômeno. Eu fui o criador lá no Acre há mais de 40 anos atrás. E aí foi todo mundo em cima. Mas todos nós achávamos que era o Ronaldo o criador. E todos ficaram comentando. Está bem interessante no meu Facebook. Facebook.com, senador Jorge Viana. E você vai ver que... E no Acre, na época, não tinha telefone. E que eu tirei a fotografia, e eu estava com o telefone, eu já estava tentando ficar ligado, me comunicar, né? Então foi um recorde, mais de 15 mil pessoas visualizaram a postagem. Sei que o Rodrigo também é ligado, o senador Rodrigo, ele está aí, mas já vê, e veja se não é, quando você encontrar o Ronaldo Fenômeno, rapaz, aquilo ali você já estava copiando.
Mas é qual que dos dois? Aquele estilo mais moicano ou aquele que é
só... Não, só fica aquela...
Que ele é mais radical que o estilo moicano, hein? Avançado para a época.
Não, a vitória do Botafogo vou fazer daqui a pouco, em homenagem aos botafoguenses e flamenguistas. Já vou fazer uma postagem. Não é possível. Vou pôr os gols. Os flamenguistas que não viram os dois gols do Botafogo vão poder assistir no meu Facebook. Claro, com a pitada de um botafoguense feliz, né? E aí o pessoal do Flamengo desaparece, eles ficam me enchendo, gozando, quando o Flamengo sai vitorioso e meu Botafogo perde, né? Ficam me lembrando que faziam 13 anos que o Botafogo não ganhava num Brasileirão, e agora nós estamos segundo colocado. Ontem no Maracanã tivemos uma vitória extraordinária. Mas esse fim de semana, o Dia da Criança, eu também vi e queria cumprimentar as pessoas todas que nesse dia procuram criar um ambiente para ter um sorriso de uma criança. Tem pessoas que trabalham no meu gabinete, pessoas na minha família, que todos os anos fazem um trabalho fantástico. Eu fui passar o dia de Nossa Senhora na Vila Pia. Fui tão bem recebido, daqui a pouco também vou estar fazendo uma postagem no quilômetro 52 da estrada na BR-317 rumo à Boca do Acre. E lá, numa missa muito bonita, celebrada pelo bispo Dom Joaquim, nós tivemos também a sagração no santuário de Nossa Senhora. E eu pude passar uma manhã de sábado muito em paz, rezando e pedindo a Deus que ajude a olhar pelas crianças e pelos idosos. Lugar de criança, como disse o senador Paim aqui, é na escola. E quando não estiver na escola, é brincando. Eu tive o privilégio de ser criança assim, descalço, sem camisa, só de short, feito pela minha mãe, comprada no Acre, só os ricos tinham condição de comprar roupa feita. A grande maioria da população comprava o corte na Pernambucana, na Casa Batista, na Casa Natal, e lá fazia. Minha mãe era uma boa costureira, costurava para todos nós. As nossas roupas eram feitas em casa durante muito tempo, até a adolescência. E nós todos devemos lembrar que o lugar de criança é na escola. O Brasil sediou a terceira conferência internacional semana passada. Eu fui lá, acompanhei o presidente Lula no encerramento. E eu trago hoje para cá, presidente Paim, um discurso, vou ler uma parte dele, mas vou pedir que conste nos anais, porque o Brasil, o trabalho do menor é disciplinado pela Constituição Federal no inciso 18 do artigo 7º, que proíbe o trabalho infantil ao estabelecer os 16 anos como idade limite para o início da atividade de trabalho. A única exceção... A regra é o trabalho na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. No artigo 7º, o inciso 18, proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz a partir dos 14 anos. Essa é uma das conquistas da nossa Constituição, que celebra agora 25 anos. Encontra-se disposições semelhantes tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, quanto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo 60. Muito embora se permita o trabalho daqueles com idade de 16 a 18 anos, são delineados limites rigorosos em virtude de estar o adolescente em fase de desenvolvimento físico, psíquico e moral. Por essa razão, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional proíbe que o menor preste trabalho no período noturno, em condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, em locais prejudiciais à formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários ou em locais que não permitam a frequência à escola. Eu faço um comentário. Todos nós nos deparamos, às vezes, com debate, todo mundo discutindo a menoridade, discutindo punição para adolescentes que venham a cometer crimes. Mas, no fundo, todos nós que somos pais, mães de família, nós temos que entender que é verdade que o mundo mudou, o mundo parece que está mais acelerado. Nós temos que rever, sim, algumas regras, critérios e legislações, mas nós não podemos perder de vista que criança é criança. E a pior coisa para uma família é quando ela tem uma criança que se perdeu na vida, que não se acha na vida. É uma tristeza, afeta todos de uma família. E nós temos muitos exemplos, do nosso lado, com amigos, com parentes, com pessoas que a gente conhece. E uma parcela da culpa por esse desvio que muitos jovens brasileiros têm é essa não aceitação ou não acolhimento que nós temos para as nossas crianças. Se elas fossem bem acolhidas em escolas de tempo integral, em creches no primeiro momento, podendo brincar, podendo levar adiante aquilo que muitos de nós tivemos a sorte de ter, que é uma família, e poder viver essa fase fantástica da vida, que é ainda da inocência da criança, certamente nós teríamos menos problemas que enfrentamos hoje. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna do Senado porque eu entendo que tem que ter um esforço do mundo inteiro no combate ao trabalho infantil. A primeira conferência, senhor presidente Paim, tentando pactuar, tentando comprometer os países, mundo afora, no combate ao trabalho infantil, foi feita em 1997, em Amsterdã, na Holanda. A segunda conferência foi em 2010, em Haia, na Holanda também. Teve a participação de 450 delegados, 80 países. E agora o Brasil sediou a terceira conferência, que, lamentavelmente, não ganhou o espaço na imprensa que deveria ter ganho. Nós tínhamos aqui um número recorde de países presentes, e nós só conseguimos trazer essa conferência para cá porque o próprio ministro do Desenvolvimento Social e Trabalho da Holanda, Piet Donner, em Haia, em 2010, falou: o Brasil tem feito a sua parte e está engajado em colaborar com os países irmãos nessa busca comum por um mundo livre do trabalho infantil. Quer dizer, o Brasil conquistou a autoridade de sediar essa conferência. Talvez quem está me ouvindo, quem está me assistindo na TV Senado, não saiba quantas crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil no mundo. No mundo, hoje, nós tínhamos em 2008 215 milhões de crianças. 215 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. 115 das quais envolvidas nas piores formas de trabalho, 115 milhões envolvidas nas piores formas de trabalho infantil. E o que se constata é que a redução de crianças em trabalho infantil, ela está sendo feita de forma muito lenta no mundo afora. Tem uma nova... O panorama que nós temos, então, é de uma situação que segue desafiadora. Vossa Excelência falou, senador Paim, dos 168 milhões que temos hoje no mundo de criança com trabalho infantil. E esse mundo de crianças trabalhando é na Ásia, onde nós temos o maior número. É na África. E, felizmente, na América Latina e Caribe, claro, temos uma população também menor, nós temos perto de 10% do contingente, 10 milhões de crianças. Na África são perto de 58 milhões de crianças e na Ásia são 96 milhões de crianças. O Brasil tinha, no começo dos anos 90, 8 milhões e meio de crianças submetidas ao trabalho infantil. 8 milhões e meio de crianças. E aí, de 92 para cá, é bom que se diga, nós tivemos uma redução e hoje o número de crianças submetidas ao trabalho infantil é de 3 milhões e 600 mil meninos e meninas. Ou seja, tivemos uma redução de mais de 5 milhões. É uma redução que nos dá autoridade diante do mundo. A queda nos últimos anos, nos últimos 10 anos, do trabalho infantil no mundo foi de próximo de 30%. No Brasil, chegou em determinadas faixas etárias, alcançou 67%. Isso não é fruto do acaso. Isso é fruto de políticas públicas. Especialmente, começou no governo do presidente Fernando Henrique, mas ganhou força no governo do presidente Lula, quando nós tivemos o programa social que hoje é referência no mundo, um programa de segurança alimentar, não mais uma ação de governo, mas do Estado brasileiro, institucionalizado como política pública, como lei, que atinge 50 milhões de pessoas. Eu estava na conferência onde o presidente Lula fez um discurso memorável, lembrando, o presidente Lula lembrou que há um vínculo direto, presidente Paim, entre a miséria, a pobreza e o trabalho infantil. Um é sombra do outro. Ele falava que na família dele, ele foi ver um pedaço de pão com 7 anos de idade. Ele falava da dificuldade que sua mãe, sem o marido, sem trabalho, sem condição de alimentar os filhos, vivia na hora que chegava a hora da refeição. Que muitos dos dias não tinha absolutamente nada para comer. Uma família numerosa como a dele. E ele lembrava que foi essa experiência traumática que fez com que ele assumisse um compromisso no seu primeiro governo de trabalhar para que todos, absolutamente todos no Brasil, pudessem ter o direito de fazer pelo menos 3 refeições por dia. O presidente Lula falava que só na crise econômica mundial dos últimos anos, o mundo comprometeu 10 trilhões de dólares. Só na guerra do Iraque foram gastos mais de 1 trilhão de dólares. E o mundo segue dizendo que não tem dinheiro para combater o trabalho infantil, que não tem dinheiro para combater a fome. O presidente Lula lembrava na sua fala que tem uma lógica perversa no mundo. Quando se gasta dinheiro com pobre, é despesa. Mas quando se tem dinheiro chegando aos ricos, aí não, aí é investimento, falava o presidente Lula. Então eu queria, senhor presidente, dizer que graças a uma política, a uma opção, a uma decisão política brasileira, o Brasil ganhou autoridade de sediar a terceira conferência de combate ao trabalho infantil. Mas fez isso por conta do programa Bolsa Família. 10 anos de programa, 10 anos de programa, redução do trabalho infantil em 67%. 10 anos de programa, a maior inclusão social ocorrida no planeta. 50 milhões de pessoas beneficiadas. E agora o Brasil ganha autoridade para dizer que cumpriu as metas do milênio de combate ao trabalho infantil, de combate à fome, e que agora, com autoridade, cobra que outros países sigam o seu exemplo. Queria dizer que, no caso do Acre, o governador Tião Viana, através do secretário Torres, da Ação Social, assinou junto com o prefeito Marcos Alexandre um compromisso de enfrentar o problema do trabalho infantil, que nós já tivemos grandes conquistas, seja com o prefeito Raimundo Angelim, seja comigo na prefeitura e depois no governo Binho, e agora está sendo feito um pacto do governador Tião Viana com o prefeito no sentido de trabalhar e conseguir mudar radicalmente esses números que ainda nos afrontam no Brasil, em todos os estados, nos municípios, especialmente no mundo. A situação é gravíssima de trabalho infantil em Cruzeiro do Sul, município que tem, segundo os levantamentos, quase 1.700 crianças ainda sujeitas ao trabalho infantil. Também é grave em Tarauacá, com 1.200 crianças, em Feijó, com 1.400 crianças, e em Sena Madureira, com 1.100. Em Rio Branco, são 4 mil crianças, mas como Rio Branco tem uma população mais de 3 vezes a população de Cruzeiro do Sul, o município que tem a situação mais grave, mais crítica, é ainda Cruzeiro do Sul. Mas o problema não é de um prefeito ou de outro, o problema é de todos. E na condição de senador, pretendo, inclusive, este ano, com as minhas emendas, poder destinar recursos que possam criar condição para que esse programa, esse pacto, seja implementado. Queria, então, senhor presidente, pedir que conste, já para concluir, que possa constar nos anais da Casa a íntegra da fala que estou fazendo aqui. Nós temos testemunho da criação de órgãos, alterações de leis, a implantação de programas de geração de renda para as famílias, a ministra Tereza Campelo, que trabalhou na concepção dos programas e agora trabalha na implementação como ministra, tem sim aumentado a sua autoridade de poder falar em nome de todos os brasileiros, demonstrando claramente que o Brasil fez uma opção política, tomou uma decisão de poder no sentido de estender a mão aos mais pobres. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, os resultados alcançados no Brasil no combate ao trabalho infantil, especialmente a partir de 1995, merecem reconhecimento nacional e internacional. Recentemente, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, publicou um relatório Todas as Crianças na Escola em 2015, iniciativa global pelas crianças fora da escola. O estudo mostra quem são, onde estão as crianças e adolescentes que não frequentam o ensino regular e apresentam uma série de recomendações para o desenvolvimento de políticas públicas contra a evasão escolar. Segundo dados do relatório, cerca de 3,7 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. Desses, cerca de 1 milhão e meio são adolescentes de 15 a 17 anos. Duas são as causas encontradas como principais responsáveis por tal estado de coisas: a pobreza e o trabalho infantil. Então, senhor presidente, eu não tenho dúvidas que o Brasil está no caminho certo, mas é possível, é necessário repactuarmos o compromisso de
cuidarmos das nossas crianças. Primeiro, para que elas não passem privação e vivam em segurança alimentar. E o segundo, para que não tenham que se submeter, por conta da precariedade de suas famílias, ao trabalho precoce. E, por fim, queria pedir para constar nos anais uma entrevista dada à Carta Maior pelo José Graziano da Silva, que hoje preside, hoje é diretor da FAO, que é o organismo referência na análise, na busca de livrar o mundo da fome e através da produção de alimentos. Então, o Graziano deu recentemente uma entrevista que merece ser lida e eu peço para constar nos anais dessa casa. Ele fala dos avanços que o Brasil experimentou, da referência que o Brasil passou a ser e também da importância de serem implementadas políticas e repactuadas políticas no mundo no sentido de garantir a segurança alimentar dos mais pobres, especialmente na África, aqui também na América, nas Américas e Caribe, e obviamente também na Ásia, especialmente no sudeste da Ásia. E fala da importância de terem sido incluídos 50 milhões de brasileiros no programa de segurança alimentar. Então, senhor presidente, eu concluo dizendo, na semana que celebramos o Dia da Criança, é importante entender que são dois os gravíssimos problemas que as nossas crianças enfrentam. O da fome, isso é no mundo inteiro, e o do trabalho infantil. Obviamente que a pobreza, o trabalho infantil, são vizinhos da violência e da insegurança. E é nesse sentido que espero que tanto o Senado como a Câmara, os nossos trabalhos, possam priorizar os projetos que levem em conta o combate a essa situação de exploração daquilo que temos mais precioso. Se a vida é a preciosidade que Deus nos deu, as crianças são a expressão dessa vida e merecem toda a atenção, principalmente dos que ocupam espaço de poder no Brasil e no mundo. Muito obrigado, senhor presidente.